estudo, fazer esta avaliação, e eu percebo a intervenção, e pegando aqui na última intervenção do Partido Socialista, não é fácil. Mas nós temos a obrigação de a fazer. Porque esta gente, estes homens, defenderam a bandeira portuguesa, defenderam Portugal, defenderam as nossas Forças Armadas. Estamos a falar de militares que combateram entre 61 e 74. E, portanto, esta justiça a ser feita tem que ser feita rápida. Caso contrário, não há tempo útil, não há uma consequência prática daquilo que é a intenção deste mesmo Parlamento. Dizer ao Bloco de Esquerda o seguinte, e da intervenção que fez, ao Sr. Deputado, eu quero valorizar aquilo que é uma coligação positiva que tem existido neste Parlamento em relação aos antigos combatentes. E isso é positivo. Foi positivo no Estatuto, é positivo agora também neste mesmo estudo. E o Parlamento tem dado aqui sinais importantes. E, portanto, há que não desvalorizar o Estatuto. Eu ouvi ao Sr. Deputado também do PCP, o Estatuto do Antigo Combatente significou um avanço, significou um progresso. E, portanto, há um caminho que se vai fazendo e que esse caminho faz caminhando, como é evidente. Outra coisa diferente é nós dizermos o seguinte: há muito a fazer, com certeza que sim, que o Governo tem que ouvir o Parlamento e que tem que estar atento àquilo que são as recomendações que aqui são feitas e que muitas vezes são ignoradas, aí, Srs. Deputados, com certeza que nós acompanhamos. Agora, e designadamente, ainda há bocado o Sr. Deputado António Filipe falava, nos suficientes das Forças Armadas, onde temos tido uma particular atenção e devemos continuar a ter, porque há uma justiça que ainda não foi feita, ainda não foi completada. E, portanto, termino dizendo o seguinte: faça justiça a estes homens que em Angola, que em Moçambique, na Guiné-Bissau, precisamente defenderam Portugal e a bandeira portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O segundo ponto tem vários projetos de lei do PAN, do CDS-PP e do PS sobre a atividade de lobbying e as regras de transparência aplicáveis. Para apresentar o projeto do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal é um país em que 80% das pessoas considera que o pagamento de subornos e a utilização de contactos privilegiados são os caminhos mais fáceis para se ter sucesso nos negócios. A visão da relação da política com os negócios não melhora quando olhamos para a opinião dos decisores políticos, onde 39% das pessoas consideram um problema a falta de transparência dos contactos com lobistas, ao passo que 22% apontam para o problema da influência indevida de lobistas no processo democrático. Estes dados demonstram-nos que muito vai mal na relação do poder político com os lobistas, demonstrando-nos que este poder, que este pode ser um dos motivos que contribuem para a falta de confiança dos cidadãos no poder político. Podemos meter a cabeça na areia e fingir que não há nenhum problema quanto ao lobbying em Portugal, que está tudo bem, ou, por outro lado, podemos querer apresentar propostas para solucionar este problema, que claramente não é resolvido pelo atual quadro legal existente, marcado por insuficiências e zonas cinzentas que incentivam a informalidade e opacidade nas relações da política com os negócios. O PAN escolhe estar do lado das soluções e, por isso, trouxe hoje a debate um projeto de lei que pretende a regulação transversal da atividade de lobbying em Portugal. Este é um contributo sério e rigoroso para uma discussão que queremos que seja serena e abrangente, capaz de envolver a sociedade civil, bem como as forças políticas que, por opção ou por divergência, quiseram autocolocar-se fora deste debate ou colocaram até os seus próprios projetos de lei na gaveta. Com este projeto, o PAN segue o essencial das recomendações provenientes, por exemplo, da OCDE e da Transparência Internacional, propondo a adoção de um sistema de regulação de lobbying similar ao que existe no plano da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu e que introduz um sistema integrado de registro único e centralizado em que os lobistas se têm obrigatoriamente que inscrever, mas em que são as entidades públicas quem tem de reportar mensalmente todas as interações mantidas com lobistas. Queremos um regime consequente, em linha com o que existe no quadro da União Europeia, que obriga as sociedades de advogados a registarem-se quando exerçam atividade de lobbying, que tenham sanções para a violação das suas regras e, claro, não esquecemos a necessidade de travar a porta giratória entre cargos políticos e a atividade de lobbying, propondo não só períodos de nojo para a entrada de ex-políticos no lobbying, mas também limitar a livre circulação de ex-deputados lobistas na Assembleia da República. Mas para o PAN, a regulação do lobbying tem de ser capaz de ir o mais longe possível e de assegurar a consagração de um mecanismo de pegada legislativa obrigatório no quadro da Assembleia da República, por forma a assegurar o cumprimento do disposto na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e nas recomendações do GRECO, que tem defendido a introdução deste mecanismo para garantir um processo legislativo mais transparente e inclusivo. Queremos que os cidadãos possam, perante uma iniciativa legislativa, identificar quais as pessoas ou entidades consultadas para a sua elaboração. Só assim é possível garantir uma melhor monitorização sobre a amplitude da influência dos grupos de pressão junto da Assembleia da República, algo que todos reconhecemos como necessário. A regulação da atividade de lobbying ou de representação de interesses é necessária porque tem aumentado no nosso país a pressão dos cidadãos para que haja o reforço da transparência do sistema político. Porque é igualmente necessário evitar uma certa anarquia, obscuridade e informalidade que se tem verificado neste domínio devido à existência de zonas cinzentas e, principalmente, porque é necessário afastar a percepção geral de que, na prática, há influências indevidas nas decisões públicas e que apenas um certo número de privilegiados têm acesso aos decisores públicos. Esta proposta do PAN não é a varinha mágica que soluciona todos os males do sistema político, mas é certo que dá um passo inequívoco no sentido de assegurar uma atenuação dos riscos de influência indevida de certos interesses, aumentar os níveis de participação na decisão pública, aumentar a transparência do processo decisório dos decisores públicos e, principalmente, dar um contributo para aumentar a confiança dos cidadãos na política e na democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do CDS-PP, através do Sr. Deputado Telmo Correia, para a apresentação do seu projeto de lei e para intervir no debate. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito desta matéria, começar naturalmente por salientar que, relativamente ao lobbying e à regulamentação do lobbying, o CDS foi o primeiro partido nesta Câmara a apresentar e a introduzir o tema e a apresentar um projeto. Fizemos-lo, de resto, ainda na legislatura anterior e voltámo-lo a fazê-lo no início desta mesma legislatura. Dizer que esse mesmo projeto chegou a ter consenso, tendo baixado à questão e à comissão que tratava destas matérias, da transparência e até do combate à corrupção, porque esta matéria é relevante na questão do combate à corrupção, e foi uma matéria que foi alvo até de um veto do Sr. Presidente da República com vários argumentos, um dos quais, e o argumento essencial e principal, era de que ele não envolvia nestes contactos de lobbyistas com os organismos com as entidades de soberania, não envolvia, por exemplo, a própria Presidência da República. E isso é matéria que é corrigida hoje nos projetos que são apresentados e que é corrigida designadamente no projeto que o CDS voltou a apresentar. Esta matéria tem logo à partida uma vantagem, que é, não sendo a solução última e final para resolver todos os problemas, exatamente todos os problemas relacionados com a corrupção, é um passo muito importante naquilo que é fundamental no escrutínio da atividade política, que é a transparência. Desde logo, porque se delimita o que é o lobbying, por outro lado, regulamenta-se aquilo que é a representação legítima, obviamente, não estamos a falar de representação ilegítima, essa escapa, obviamente, a este controle, essa cabe noutro domínio e tem que ser, obviamente, combatida, mas não é aqui. Aqui estamos a falar das entidades que legitimamente representam interesses em função da sua natureza, em função da sua atividade e que, obviamente, ficam, desde logo, sujeitas à integração num registro de transparência, em que se permite saber quem são os seus membros, quem são os seus sócios, quais são os seus clientes e, portanto, quem é que representam, permitindo saber-se qual é a sua atividade. Por outro lado, obviamente que a partir desse registro, a partir de sabermos quem são essas entidades, a partir de sabermos com quem é que os poderes públicos falam, podemos saber de que é que eles falam e quando é que falaram. Ou seja, é um bocadinho a teoria, como sabemos, da possibilidade da pegada legislativa. Num processo legislativo, por exemplo, nós saberemos que quais destas entidades que representam interesses ou que representam ou que são lobbyistas, com quem é que falaram, sobre o que é que falaram e quando é que falaram, dando, obviamente, transparência ao processo legislativo. E, a partir daqui, estabelecem-se, obviamente, um conjunto de direitos para estas entidades, direitos designadamente de contacto com os órgãos de soberania ou com as entidades públicas, mas também uma série de deveres e de obrigações que regulamentam, naturalmente, a sua atividade. Existem outros projetos na matéria, designadamente do Partido Socialista e do PAN. Os projetos não são coincidentes. Nós, por exemplo, centramos este registro junto da Assembleia da República, pensamos ser a melhor opção. Não temos as mesmas limitações que têm outros dos projetos, mas, sinceramente, a nós, neste momento, e tendo sido os primeiros a tomar esta iniciativa, o que nos parece é que esta matéria carece de regulamentação, carece de legislação e, portanto, esperemos que este seja o momento em que se avança decisivamente para termos mais transparência na atividade pública, mais escrutínio, porque melhorará seguramente a atividade política no seu todo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto do PS e para intervir no debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Parlamentar do Partido Socialista saúda as demais iniciativas apresentadas hoje neste debate, porque efetivamente o ponto de partida é precisamente este. Não estamos a iniciar a maratona do início, por assim dizer, retomamos sim iniciativas legislativas e processos legislativos que ficaram pendentes no final da legislatura passada, quando, no fim do percurso dos trabalhos da Comissão, da Comissão Eventual para a Transparência, esta foi a peça que ficou a faltar na sequência de uma conferência dedicada ao tema, de três projetos de lei apresentados, de inúmeras audições, de contributos da sociedade civil, da academia e de instituições relevantes sobre esta matéria. Realizámos então um amplo debate na sociedade civil, que, como foi já referido, acabou por não ser aprovado a título final na sequência da impossibilidade de ultrapassar o veto do Presidente da República, apesar de haver um consenso designadamente entre o PS e o CDS quanto à forma de superar essas objeções, e esperamos que hoje seja o momento para conseguir finalmente dar um passo fundamental na credibilização de parte da atividade das instituições públicas e acompanhar aquilo que é a prática também de outros Estados e a prática das instituições europeias. A transparência não é um fetiche, a transparência não é a panaceia para todos os males, a transparência não é uma varinha mágica que de repente transforma democracias que têm dificuldades ou que estão a adaptar-se a dores de crescimento em sistemas robustos, perfeitos e inatacáveis. Mas, no entanto, é relevante e é uma pedra fundamental da solidez do edifício democrático. A transparência reforça a qualidade da democracia, permite o escrutínio dos decisores, permite defender a imparcialidade, permite legitimar as decisões, permite promover a independência e permite prevenir riscos para o funcionamento e para a independência do próprio sistema. E por isso é urgente que nos consigamos colocar a par de regras que até já vinculam titulares de órgãos, portanto, portugueses, que são titulares de cargos na União Europeia e que já conhecem e já praticam e já lidam com as obrigações de registro de representação de interesses e discutir o seu alargamento à esfera nacional. Naturalmente, estamos abertos a continuar a melhorar estas iniciativas, estes projetos. Recolhemos inúmeros contributos no quadro da discussão que antecedeu este debate. São muitas as páginas de pareceres de várias entidades que quiseram participar neste processo e, portanto, não só acolhemos aquilo que motivou o veto do Presidente, como queremos ir mais longe e procurar responder a matérias que constam, aliás, do programa eleitoral do PS, designadamente a matéria do mecanismo da pegada legislativa, e melhorar com estes contributos aquilo que deve ser um quadro legislativo que temos a oportunidade de aprofundar. Muito rapidamente, os princípios são os mesmos. A inscrição obrigatória antes da realização de contactos com as entidades públicas, um registro da transparência que pode ser desenvolvido e criado por cada entidade que o pretenda, mas em que sabe que existe de recuo um registro aqui a funcionar na Assembleia da República, o tratamento adequado da situação dos parceiros sociais, que naturalmente devem oficiosamente estar automaticamente inscritos, porque naturalmente já são reconhecidos na lei os seus interesses que representam como legítimos, e a criação também de regras sobre incompatibilidades que impeçam a existência de portas portas giratórias, como também já foi referido noutras intervenções, que garantam a proteção adicional das instituições e que permita fiscalizar o cumprimento dos direitos e deveres de quem quer, junto dos órgãos de soberania, junto à administração pública, fazer valer interesses legítimos de forma idêntica para todos. Em suma, a União Europeia, o Conselho da Europa ou a OCDE